Convido você a estarmos orando neste momento. Pai, diante de Ti estamos, depois de termos louvado, de termos ouvido louvores. E estamos diante da Tua presença, Senhor, para pedir-te algo muito especial. Abrimos, Senhor, o nosso coração para ouvir a Tua doce voz. Abrimos, Senhor, o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através da Tua palavra que será lida. Abrimos o nosso coração porque precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. A Tua palavra nos diz que Jesus é o nosso bom pastor. Nós somos Suas ovelhas. Nós ouvimos a voz dEle e reconhecemos essa voz. Portanto, Senhor, ao falar conosco, que Tua palavra fique profundamente gravada em nosso coração. Para a glória de Teu Filho Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Capítulo 1 de Romanos, versos 16 e 17, é um texto, creio eu, bastante conhecido dos irmãos. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Os irmãos podem se assentar. Vivemos num país que é tido como um país de pessoas de fé. Acontece que, infelizmente, muitas pessoas têm muita fé em coisas estranhas ao Evangelho. Aliás, há até uma música muito conhecida de um cantor popular brasileiro bem conhecido que diz: andar por fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Aliás, ele até pronuncia o falhar de uma forma um pouquinho errada, na dita licença poética. Porém, o grande problema dessa fé é que aonde essa fé está depositada? Os brasileiros, em geral, têm fé. Mas fé em tantas coisas estranhas ao Evangelho da Graça de Jesus. E, geralmente, na virada do ano, nós podemos ver as pessoas depositando fé nos búzios, nos cartomantes, nas cartomantes e naquelas pessoas que dizem prever o futuro, mas que não preveem coisa nenhuma. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele se refere à fé. E ele chega a dizer que o justo, de fato, viverá pela sua fé. Mas que tipo de fé Paulo está dizendo aqui? Ou melhor, em quem Paulo está dizendo que devemos depositar esta fé que nós temos? E Paulo está falando claramente acerca do Evangelho. E ele chega a dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque era poder e é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo testemunhou do Evangelho aos pobres, testemunhou do Evangelho aos ricos, testemunhou do Evangelho às autoridades, inclusive aquelas que lhe prenderam, que lhe açoitaram. E em todo lugar que ele passava, ele testemunhava desse Evangelho, porque ele não se envergonhava do Evangelho. Porque foi por causa do Evangelho que ele foi salvo, que ele foi alcançado. E por esta razão ele não se envergonhava, porque sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ao meditar nesse texto, estava relembrando de um professor muito amado nosso no seminário, no auge dos seus 78 anos, dando aula ainda, 76 ele tinha quando estávamos, muitos anos já de seminário, e ele fora professor de muitos dos professores que estavam lá. E ele fez uma ilustração bastante interessante acerca desse texto, quando ele disse que Paulo afirmava que não se envergonhava do Evangelho. Ele disse: imagine você, no centro da cidade, você avista uma senhora muito querida, aquela senhora que lhe trouxe a vida, aquela senhora que deu a luz a você, a sua querida mãe, e alguém perguntando para você se você conhece aquela senhora e você dizendo que não, por vergonha. E ele disse: olha, por mais modesta e simples que seja a mãe de cada um de nós, nós jamais nos envergonhamos dela, porque ela nos deu a vida. E é nesses termos que Paulo estava falando acerca do Evangelho. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho de Cristo lhe trouxe a vida. Não a vida terrena, não a vida humana, mas a vida eterna. E era por essa razão que, diante de qualquer situação, jamais qualquer cristão pode se envergonhar do Evangelho. Que se não fosse o Evangelho de Cristo, se não fossem as boas novas do Senhor Jesus, estaríamos todos nós perdidos, fadados à condenação eterna, condenados ao inferno. E Paulo diz que ele não se envergonhava desse Evangelho porque era o poder de Deus para a salvação. E segundo o texto, a fé em Cristo nos leva a experimentar isso. Em primeiro lugar, a fé em Cristo nos leva a experimentar a justiça de Deus, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Para entendermos o que Paulo está querendo dizer com justiça de Deus revelada no Evangelho, precisamos entender um pouquinho da história bíblica. A Bíblia nos afirma que Deus criou o ser humano para ter comunhão com Ele. Deus colocou o ser humano no Jardim do Éden, uma criação perfeita, o ser humano era perfeito, era a obra mais nobre da criação de Deus. Tanto é que Deus, ao passo que Ele vai criando as coisas, diz que Deus viu e eis que era bom. Quando Deus cria o ser humano, Deus viu a sua criação e eis que era muito bom. O ser humano estava ali no Jardim do Éden, ele tinha relacionamento, ele tinha comunhão com Deus. Deus, na viração do dia, passava a visitar o jardim, certamente para conversar com o ser humano. Para que nós não fôssemos tais como robôs, Deus nos deu a liberdade de escolha. E foi por essa razão que ele colocou uma árvore no meio do jardim e deu uma ordem muito simples: não comam da árvore, não toquem na árvore. Acontece que o ser humano, por sua livre e espontânea vontade, mesmo sob a tentação do inimigo, mas foi pela vontade dele, ele que decidiu, ele não foi forçado a comer. A serpente induziu Eva a comer, mas não forçou-a a comer. Eva induziu Adão a comer, mas não o forçou a comer. O ser humano toma a decisão de comer do fruto que Deus havia proibido e passa, então, a sofrer as consequências da queda. O que Deus já havia dito: do dia em que comerdes, certamente morrereis. E após isso, a morte passa a imperar entre os seres humanos. Se não fosse pelo Evangelho, além da morte física, estaríamos também condenados à morte eterna. Mas Deus, na sua justiça, jamais deixou de nos amar. Deus traçou um plano para que eu e você fôssemos resgatados. E como Paulo advoga no próprio livro de Romanos: se por um homem entrou o pecado do mundo, por um homem também viria a vida. Se por um ato de desobediência veio a condenação, por um só ato de justiça viria a justiça sobre nós. E então, Cristo veio ao mundo. E este é o Evangelho, as boas novas da vinda de Cristo a este mundo. Cristo, Filho de Deus, encarnou-se, se fez carne e habitou entre nós. Viveu aquela vida que cada um de nós deveria viver em perfeita sintonia com Deus, em perfeita obediência a Deus, sem descumprir nenhum só dos requisitos de Deus. E por fim, Jesus toma a minha cruz, Jesus toma a sua cruz, Jesus carrega sobre seus ombros a minha condenação, Ele carrega sobre os seus ombros a sua condenação por causa dos seus pecados. Morre naquela cruz, é sepultado. Mas, para nossa alegria, Ele ressuscita ao terceiro dia. Esta é a justiça de Deus. Justiça porque todos os seres humanos, por causa do pecado, estavam condenados à morte eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo aos Romanos. Por causa dos nossos pecados, estávamos condenados porque Deus é justo. Por causa do amor de Deus, Deus nos justifica enviando Jesus para sofrer a nossa condenação, para morrer em nosso lugar e para que, por causa dos atos de justiça de Deus, através de Cristo, nós fôssemos justificados. E aí que Paulo, ainda aos Romanos, capítulo 5, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós que éramos inimigos, fomos reconciliados pela morte de seu filho. Nós que estávamos distantes, fomos trazidos para perto de Jesus. Esta é a justiça de Deus revelada no Evangelho. As boas novas da salvação através do sacrifício de Jesus. As boas novas da salvação através da vida de Jesus. As boas novas da salvação através da ressurreição de Jesus. E nós não podemos nos envergonhar disso. Porque para que eu e você fôssemos salvos, precisou alguém morrer. E esse alguém foi ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus, do que o Senhor Jesus. Experimentando então a salvação, a justiça de Deus através do Evangelho, nós podemos também experimentar o poder de Deus. Como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. Uma vez que nos tornamos aceitos perante a santidade de Deus por causa do sacrifício de Jesus, não por causa daquilo que eu e você fizemos ou deixamos de fazer, mas por causa da santidade de Jesus, nós podemos comparecer diante de Deus, podemos comparecer perante a santidade de Deus, nós passamos a experimentar esse poder de Deus na salvação. Estamos aptos a sermos salvos porque todos os requisitos para a salvação foram cumpridos por Jesus. Temos acesso ao Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Poder de Deus nos salva da morte. Não só da morte física, mas muito mais da morte eterna. Muitos nem sequer passarão pela morte física, porque estarão vivos no retorno de Jesus. Mas há aqueles que passarem pela morte física, há uma promessa. Eles serão os primeiros a contemplar Jesus. Que diz Paulo, nós, de modo nenhum, precederemos os mortos. Em Cristo. Todos aqueles que crerem serão ressuscitados, assim como Jesus foi ressuscitado da morte. A morte para nós não deve nos assustar, não deve nos espantar, porque ela não é o fim da vida. Ela marca o início da vida eterna. Ela é, assim, o fim do sofrimento, o fim da angústia, o fim da tristeza, o fim do pecado. É o início da vida eterna. Descansaremos até o retorno de Cristo. E então viveremos com Ele para todo sempre. A morte para nós é a retirada completa da dor, da barreira que nos separa de Deus, das enfermidades que não mais haverão na glória. É o poder de Deus, de fato, exercido em nós. Por isso que Paulo dizia que não se envergonhava desse evangelho, porque era o poder de Deus para a sua salvação, era o poder de Deus na sua justificação, era o poder de Deus na sua revivificação, era o poder de Deus na ressurreição dos mortos. E por fim, quando nós temos esta fé depositada em Cristo, estamos aptos a experimentar a vida de Deus. E aí que Paulo diz: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Somos justificados, recebemos a salvação em sua perspectiva ampliada, sendo transportados à condição de vivermos a vida de Deus da maneira que Deus quer que a vivamos. A fé nos capacita a viver uma vida cheia da presença de Deus. Aquela vida que Jesus disse que veio trazer, quando ele fala em João capítulo 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. E essa vida em abundância, essa vida em plenitude, só pode ser vivida na perspectiva da fé em Cristo. Porque é Ele quem nos traz esta vida abundante. É Ele, e somente Ele, que pode nos dar aquela paz que o mundo não pode dar. Aquela paz que o mundo nem sequer conhece. É dada a nós através da fé em Cristo. E nós vivemos esta vida na perspectiva de Deus. É viver na alegria do Espírito Santo, sabendo que o nosso galardão não está neste mundo, que a nossa recompensa não está aqui, que a nossa aposentadoria não está aqui. Porque o nosso descanso é na glória, a nossa aposentadoria é na presença de Deus. É lá que nós desfrutaremos da vida completamente plena que Jesus veio nos dar. Portanto, a pergunta para você nesta noite é: onde você tem colocado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Ao dizer que não se envergonhava do Evangelho, Paulo queria dizer que tinha grande alegria em viver pela fé no Evangelho de Cristo. Porque a fé no Evangelho de Cristo é a justiça de Deus, é o poder de Deus para a salvação e dá acesso à qualidade de vida que Jesus quer nos dar. Assim também todos nós podemos viver com grande prazer no poder de Cristo. Eu creio que nenhum dos que estão aqui se envergonham de sua mãe. Aliás, se alguém se envergonhar, tem que apanhar. Tem que voltar à infância. E assim como nenhum de nós aqui se envergonha da sua mãe, não podemos de maneira alguma nos envergonhar do Evangelho. Nossa mãe nos deu a vida. E o Evangelho de Cristo nos dá a vida eterna. Que eu e você jamais nos envergonhamos de ser cristãos. Porque o preço que Jesus pagou para que nós pudéssemos ser cristãos foi muito alto. O preço pago por Deus através da morte de Jesus, nem ouro nem prata neste mundo pode ser comparado. E aliás, o apóstolo Pedro diz isso. Fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Lembre-se disso. Mesmo Deus sendo dono de todo ouro e toda prata do mundo, não foi com isso que Ele nos comprou. Ele nos comprou com o seu bem mais precioso, com o seu próprio Filho. Não nos envergonhemos do Evangelho em nenhuma situação da nossa vida. E que a sua fé esteja sempre colocada em Jesus. Porque essa fé, sim, essa não falha. A fé da música do cantor falha. Mas a fé em Cristo jamais falhará, porque Jesus nunca falhou, nem falhará. Vamos orar e aproveitar para exercitar a nossa fé? Temos orado pela irmã Alessandra e vamos orar uma vez mais. Cremos que amanhã ela deva retornar ao seu lar e nós cremos nisso. Pedimos que os irmãos continuem orando. E também pelos outros enfermos, que a graça de Deus seja manifestada a eles também. Pai, nós nos achegamos diante da tua presença para agradecer e dizer que, a exemplo de Paulo, nós também não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o teu poder para a salvação da nossa vida. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é através dele que nós iremos desfrutar da vida eterna. E nós te agradecemos porque o Senhor nos amou de uma maneira tão espetacular, tão grandiosa, tão fantástica, que não poupou nem sequer teu filho, antes o enviou para morrer por nós, por causa dos nossos pecados, para que tivéssemos o perdão completo e pleno de todas as nossas transgressões. E agora, Pai, numa atitude de fé, nós nos achegamos diante do teu trono de graça, para colocar esta congregação diante de ti, Pai. Há pessoas aqui precisando, Senhor, da tua graça. Há pessoas aqui precisando ouvir a tua voz. Aquela voz que o Senhor Jesus usou muitas vezes, dizendo: quero, seja curado. Nos lembramos, ó Pai, da irmã Alessandra, que está hospitalizada. Sabemos que ela gostaria muito de estar conosco louvando-te nesta noite. Mas nós temos fé que no próximo sábado, quando nós nos reunimos, ela estará aqui testemunhando do teu poder. Ó Pai, que cada enfermo seja alcançado pela tua mão saradora. Que ao aflito, Senhor, e contrito de coração, seja manifestado o teu consolo. Se há alguém aqui, Pai, preocupado com algum problema a ser resolvido, que aquela paz que só o Senhor Jesus pode dar e que excede a todo entendimento, tome conta desse coração agora em nome de Jesus. E que o teu povo, ao sair da tua casa, saia daqui, Pai, feliz, alimentado e radiante da tua presença, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós vamos encerrar o nosso culto cantando do hinário Cânticos.